O outro lado do espelho é o nosso lado real, verdadeiro e, portanto, vulnerável. Um lado só nosso e que tantas vezes escondemos no palco da vida. Procurar a poesia que nos envolve dentro do nosso eu fará despertar a essência da nossa liberdade. O outro lado do espelho, um programa de Célia Teles Ferreira, aqui na RLX, Rádio Lisboa.
Olá, muito boa noite. O meu nome é Célia Teles Ferreira e para si que nos escuta desse lado, estarei consigo nos próximos 40 minutos, aqui na RLX Rádio Lisboa, com mais uma rúbrica semanal, O Outro Lado do Espelho. Hoje é o 18º programa e espero que mais uma vez seja do seu agrado. Espero também que tenha passado bem estes últimos 15 dias, em família, com saúde e muito amor. Para quem está de férias, umas excelentes férias. Para quem continua a trabalhar, seja resiliente. É o meu caso também. Eu estarei por aqui hoje, mais uma vez, permitindo-me partilhar o que mais gosto de fazer, ajudar a mudar mentalidades, ajudar a criar maior sensibilidade dentro do seu eu, ajudar a curar almas feridas, corações partidos, aliviar sofrimentos, ajudar a levantar quem cai. Como também já sabe, esta ajuda poderá tê-la ao dispor em qualquer lado e a todo momento, com os livros que tenho editados da coleção Odes Intrínsecas, com a chancela da Emporium Editora. Sendo sempre importante frisar que na compra de cada volume da coleção Odes Intrínsecas está a contribuir com 1 euro para o serviço de urgências do Hospital Oncológico IPO de Lisboa. Hoje o tema que lhe vou falar é a mentira. Tema controverso este. A mentira pode estragar vidas, mas nem sempre é prejudicial mentir. Muito do estudo sobre a mentira é recheado de pressupostos sobre a índole ou sobre a personalidade do mentiroso, mas pouco é dito sobre qual o processo pelo qual uma mentira é contada. Por vezes o mentir é caracterizado como uma possível estratégia de resolução de problemas no âmbito de uma interação social, isto porque são levantadas complicações desse argumento, bem como indicações de como essa habilidade pode surgir num treino social que procura gerar indivíduos mais socialmente ajustados, mas que ao mesmo tempo tem o potencial de gerar mentirosos, uma vez que fornece todas as habilidades necessárias para contar uma boa mentira. Também é explorado o facto de uma compreensão mais adequada do mentir poder auxiliar alguém a efetivamente identificar um mentiroso, em função de uma baixa compreensão sobre o que é mentir. Invariavelmente poderá levar a uma grande quantidade de erros. Porquê é que as pessoas mentem? As respostas a esta questão geralmente acabam por cair em características pessoais: maldade, psicopatologia, aderência à moralidade, danos cerebrais. Poucas se focam no processo pelo qual o mentiroso ou a pessoa comum, sem nenhum desses problemas, decide que, pelo menos naquele momento, está na hora de mentir. Esta rubrica de hoje foca-se justamente no processo normal, na pessoa que, por qualquer razão que seja, decide mentir e que muitas vezes, mesmo sendo alguém tido por muitos como bom e saudável, não sentiu uma gota de culpa ao fazê-lo. Provavelmente até poderá sentir orgulho. Mas quero fazer desde já um aviso importante, antes de ser mal interpretada, é que nesta rúbrica não estou a defender de forma alguma que mentir seja algo de bom, um comportamento desejável, de todo, nem mesmo pretendo encorajar esse comportamento. Contudo, também não defende ou afirma que seja uma coisa necessariamente má. Uma das frases que, enquanto crianças, mais ouvimos é a que diz: mentir é feio. Enquanto adultos passamos a repeti-la, mas isso é outra história. Mentir é um pecado em diversas religiões. Em certas situações é um crime punível. Contudo, os nossos pais e mães contavam histórias como a do Pai Natal, Coelhinho da Páscoa, entre outras, com a nítida certeza de que eles não existem, mas sem a menor ponta de culpa ou remorso. Mentiras que muitas vezes servem para facilitar o controle do comportamento dos filhos e para, com histórias e analogias, ensinar comportamentos essenciais para a vida em sociedade. Temos exemplos disso na história da humanidade. Abraão mentiu ao rei do Egito, afirmando que a sua mulher era sua irmã, e Deus, além de não o punir, ajudou-o a salvar a mulher. Se não o fizesse, não teria conseguido passar por aquelas terras e ainda ter uma companheira para começar um novo lar. Pedro disse que não conhecia Jesus 3 vezes, sem nenhuma consequência, além do próprio sofrimento. Teria ele sobrevivido até ao próximo cantar do galo se não tivesse feito isso? De qualquer modo, mentir não deixou nenhum dos dois mais ou menos sagrados, nem mais profanos. A mentira está fortemente presente na mitologia e nas histórias infantis. Nestes casos, mentir foi celebrado não como algo mau, mas sim um sinal de esperteza, de inteligência e criatividade. E porque por vezes nos conforta de alguma maneira viver numa história, fique com o meu primeiro poema de hoje, que se chama Escolho um Mundo Só Meu. À parte deste mundo doente, escolho um mundo só meu. Refugio-me nas asas de um anjo e tento dormir. Se conseguir, abrilhantemos com os nossos sonhos uma vida mais ágil, para que todos os momentos valham a pena e tudo se torne mais fácil. Delicio-me com o que de puro existe. E em vicejar insiste, seja no nosso percurso ou em qualquer outro lugar. Agarro-me ao amor, à gratidão, ao dar a mão, ao segurar pontas, emaranhadas ou soltas, as minhas ou as de alguém que sinta qualquer dor. Mesmo que naufragues, tens seca a areia que te puxa e te protege a pele. Tens o sol que te aquece e se funde na alma, coesa, firme e madura, que deixa transparecer a tua candura. À parte deste mundo doente, escolho um mundo só meu, um mundo diferente, que também pode ser o teu. Muito se fala sobre a mentira. Sobre ser errada, sobre ser necessária, sobre a mentira piedosa ou a mentira branca. De qualquer modo, todas as pessoas mentem. Trata-se de um dos poucos comportamentos que, ainda que extremamente elaborados e requintados, estão presentes em todas as culturas e são realizados por todos os grupos sociais, desde a mais tenra idade. Todas as pessoas contam mentiras de todos os tipos e sabores, mesmo em situações onde não são necessárias e raramente sentem-se culpadas por isso. Ao que parece, segundo estudiosos, trata-se, na verdade, de algo que muitas vezes se faz com uma certa naturalidade. Mesmo assim, ela é pouco discutida de um ponto de vista científico, dado o peso cultural de falar sobre mentira, sendo quase um tabu. Esta rubrica de hoje procura apresentar um panorama geral sobre o ato de mentir. Como primeiro passo, é necessário delimitar o objetivo deste assunto, uma condição inicial necessária para evitar confusões e facilitar a comparação de resultados e argumentos. Em específico, é preciso abordar com mais detalhes o que acontece quando alguém começa a mentir. E o que é mentir? Mentir é considerado, como toda a comunicação, decorrente de um julgamento de intencionalidade e conveniência dentro de um contexto social qualquer, onde uma pessoa procura controlar o comportamento de outra, seja pela emissão de uma mensagem que quem a diz acredita ser falsa, seja pela não produção de sinais que indiquem a informação que se acredite ser verdadeira, ou pela produção intencional de sinais que visem mudar o foco de atenção de quem a ouve. Desta forma, um primeiro ponto nesta definição está no caráter comunicativo e interativo da mentira. Uma pessoa não consegue mentir sem comunicar algo a alguém. Nessa lógica, mesmo aquele que omite algo está a transmitir uma ideia incompleta e falo para que alguém faça algo ou deixe de fazê-lo, caracterizando-se também como mentira. O segundo ponto, e mais importante, é que quando se mente, procura-se intencionalmente controlar o comportamento de uma pessoa ou grupo, ou o resultado final de uma ação. E isso é feito quando se considera que não haverá consequências negativas para si, pelo menos em termos de probabilidade disso não ocorrer. Ou seja, um mentiroso tende a mentir quando acha que não será apanhado. Por isso é possível considerar que mentir seja um comportamento predominantemente social, pois só ocorre na interação. Pode tanto ser utilizado para manter as relações sociais positivas, quanto para controlar pessoas, levando-os a fazer algo que de outra maneira não fariam. Pelo decorrer de um julgamento intencional de conveniência, mentir não pode ser entendido como um único comportamento isolado. Pelo contrário, mente-se porque há uma leitura do ambiente, dos atores envolvidos, das consequências percebidas. Deste modo, mentir pode ser melhor compreendido se analisado do ponto de vista da resolução de problemas. Uma situação que impede uma pessoa de alcançar determinados objetivos ou necessidades para o qual ele não tem uma resposta imediata. Mentir como uma estratégia de solução de problemas. Alguns autores consideram que a mentira se inicia com uma declaração verbal, oportunamente colocada para controlar ou influenciar o comportamento de alguém. Essa perspectiva ignora um ponto importante. Por que é que a pessoa mentiu? Independentemente de julgamentos éticos sobre o mentir em determinada circunstância, uma decisão é tomada. E o que fez essa decisão ocorrer? Ignorando razões de personalidade ou índole, quando a pessoa é má, ou mesmo de oportunidade ou situação, isto porque a verdade pode gerar um sofrimento desnecessário, alguém decidiu por alguma razão que deveria tentar fazer com que uma ou mais pessoas que ouvem a mensagem reajam de alguma maneira, o que não ocorreria de outra forma. Algo que tem um grande potencial para levar o emissor original a regular ou adaptar o seu comportamento para com o receptor. Fique com o meu próximo poema, que se chama Apetece-me. Apetece-me. Apetece-me criar raízes num mundo poético de sonhos e diretrizes, de duendes, fadas e pessoas felizes. Apetece-me libertar-me de amarras, de cordas entrelaçadas e garras, deste mundo pior. Apetece-me silenciar escárnios, fulminar avidezes alheias, pelo sucesso de quem vence. Apetece-me estar rodeada de boa gente, brindar ao amor presente, de corações sólidos. Apetece-me virar a página da vida, apagar a que é sofrida e lograr de momentos cálidos. Apetece-me apetecer só o que me apetece. E para si que nos escuta desse lado, aqui na RLX Rádio Lisboa, no programa O Outro Lado do Espelho, vou partilhar consigo a música que escolhi para hoje. Trata-se de Gashi. Gashi, ou Labinot Gashi, é um cantor e compositor de género hip-hop e rapper que nasceu na Líbia, em outubro de 89, com pais albaneses étnicos do Kosovo. Passou a infância como refugiado em vários países africanos e europeus antes de se estabelecer em Brooklyn, Nova York, aos 10 anos de idade. Recorreu à música para ajudar a facilitar o seu ajuste na sociedade e rapidamente se viciou no rap. Gashi formou-se e ganhou uma bolsa de estudos de futebol para jogar numa escola de segunda divisão. Embora Gashi tenha ganho honras durante o seu primeiro ano de faculdade, decidiu abandoná-la e concentrar-se mais na música. Preparou a sua primeira mixtape e adotou inicialmente o nome artístico de Kid Gashi, alterando mais tarde somente para Gashi. Gashi ganhou vários concursos musicais e foi o vencedor do First Look Seasons em 2010 e 2011. O seu projeto de estreia, a mixtape Last of Rare Bread, em 2011, foi apresentado por Erkman. Em 2012, Gashi fundou o seu próprio grupo, chamado Moxie. 2012 foi um ano de avanço para Gashi. Gashi também atraiu a atenção dos negócios de moda e vestuário. A partir de 2012 é o rosto e representante da linha de roupas Problem Child, em Nova York. A partir daí lançou várias mixtapes com alguns temas a serem usados em séries televisivas. E o seu primeiro lançamento em estúdio para RCA Records deu-se em 2019. Fica então com o primeiro tema de Gashi, que escolhi para hoje, chamado exatamente Lies, ou seja, mentiras. Espero que goste.
Can't stand to look at me. leave me all by myself. Can't believe how much I've changed. I'm someone else.
Espero que tenha sido do seu agrado e vamos voltar aqui ao nosso tema de hoje, a mentira. Pelo facto da mentira ser uma escolha, ela depende de uma análise da situação. O que há agora? O que se quer? O que há disponível? Qual o curso de ação que é o mais provável? Quais são os meios disponíveis? E o objetivo? Já foi alcançado? Estas perguntas enquadram-se no que Bransford e Stein, em 1993, chamam de ciclo de solução de problemas, o qual envolve algumas fases. Uma delas é exatamente a identificação do problema na mentira. Considerando a terminologia de espaço do problema, identificar que ele ocorreu significa que foi detectada que a situação atual é diferente da situação desejada, ou pelo menos que a tendência é que, em algum momento no futuro, essa discrepância irá ocorrer. No caso do mentir, isso significa identificar que a interação na percepção do candidato a mentiroso, já que nenhuma mentira foi contada, nem mesmo cogitada, não está ou não estará do modo como ele gostaria. Seja porque ela poderia ser melhor, seja porque poderia ser pior. Tudo em função de um limiar pessoal, resultado de um julgamento subjetivo da realidade. Outra fase é a definição desse problema da mentira. Aqui é construída uma representação mental do problema, ou seja, resumidamente, são identificados o estado inicial, o final e o que precisa ocorrer para o problema deixar de existir. O candidato a mentiroso é neste momento que, em função da sua capacidade, começa a imaginar, dado as informações que tem, o efeito de diferentes ações para diminuir a diferença entre o estado atual e o estado do problema. Um ponto importante é que nem sempre esses estados de mentira ou imaginação estarão presentes ou serão mesmo facilmente recuperados da memória. Nesta situação, tem-se o que se chama problema mal definido, o que pode ser o caso da maioria das interações sociais. Tal condição aumenta o tanto que a situação originará em recursos cognitivos para o mentiroso, pois este precisará, enquanto estuda a situação, criar estratégias ao invés de simplesmente lembrar-se de algo. Inclusive, este fenómeno é um dos principais pontos explorados nas estratégias utilizadas para identificar se uma pessoa está a mentir ou não, uma vez que, a princípio, a carga cognitiva do indivíduo que mente será muito maior. Fique com o meu próximo poema, que se chama Segue. Segue pelo deserto o teu caminho traçado, mesmo que seja só no teu sonho ou em qualquer outro lado. Segue e enfrenta tempestades, mentiras ou verdades que te atropelem o percurso. Não esmoreças e segue, não padeças e bebe, bebe a luz que vem do universo, pois deixa-te o destino mais certo. Acredita na tua força intrínseca, na tua vontade anímica. Respira e segue, nem te atrevas a desistir. A oportunidade pode não voltar, e isso obriga-te a ficar sempre no mesmo lugar. Até podes não conseguir, mas tentaste. Podes não concluir e atrás voltaste? Começa tudo de novo. Estarás mais forte, certamente. Até terás mais sorte. Faz isso por ti. A vida é um sopro. Poderemos considerar outra fase no ciclo de solução de problemas da mentira, que é a construção de uma estratégia. Todas as ações que indiquei até aqui são resultantes do reconhecimento e percepção da situação onde se pode encontrar. Pode entender-se estas duas fases que anteriormente falei como resultado de um processo que vai levar, ou não, uma pessoa a incluir-se numa resolução ativa de problemas na mentira. Por exemplo, se a diferença entre o espaço inicial e final não forem suficientes, nada será feito. Um mentiroso com uma alta posição hierárquica ou com um forte domínio sobre os recursos do outro, em que o outro tem pouca capacidade de retaliar, pode sempre dizer: "Ah, sim, fui eu. Algum problema?" Sem o menor entrave em assumir a verdade ou a mentira, mesmo que ela seja indesejável. Um ponto importante para diferenciar mentira e sinceridade é que esta última é um exercício de memória, enquanto mentir envolve imaginação. Não é apenas dizer algo, mas sim, muitas vezes é necessária a criação de uma história de apoio, personagens, motivações, alterar e estar atenta à comunicação não verbal. Neste ponto é iniciada a procura de informações sobre toda a possibilidade de situações, e nesse momento a mentira ainda não ocorreu. Ela é uma das possibilidades que não é apenas o que está na memória, mas também é construtiva e criativa, o que leva já aqui a um maior esforço por parte do provável mentiroso. Fique com o meu próximo poema, Em Absoluto. Em absoluto não nega a vontade de me querer distanciar das vivências que nada preenchem o meu sentir. Aguardo que a chegada de uma nova aurora me traga a esperança, temperança e permita a minha vida fluir. Não consigo mudar o mundo com palavras, mas ajudar-me-ei a vê-lo com outros olhos, a senti-lo com outra alma. Ajudar-te-ei a ti, se o quiseres, se te permitires acreditar que o amor que recebes vem pelo amor que dás. Que mais nos poderá ajudar do que a crença nos sonhos? O sonho perpetua a vida. O sonho enche de cor um dia cinzento. O sonho enche de amor um coração sangrento. O sonho enche de coragem qualquer perfil desatento. Aguardo, aguardo sim, a chegada de um novo mundo, a chegada de uma nova mentalidade que alimente verdadeiramente a nossa condição de vida. Quando alguém numa conversa por vezes não consegue alcançar o seu propósito, é neste momento que há a habilidade em colocar uma ação em prática. É agora que efetivamente se conta uma mentira. Neste caso, o mentiroso precisa mais do que só contar uma história. Ele representa. Não basta dizer que está feliz. Terá de sorrir, saltitar, se for necessário, para convencer quem ouve. Aqueles que conseguem inclusivamente chorar têm maior facilidade de convencer que estão tristes. A memória, a atenção, a capacidade de compreensão do ambiente, entre outros processos cognitivos, também são colocados à prova. Esta é a lógica por detrás de muitas das teorias que procuram identificar se alguém está ou não a mentir. Mas a pessoa que tenta regular uma resposta emocional qualquer pode falhar. Por exemplo, uma pessoa que tenta fortalecer a ideia de que está triste com expressões faciais e gestos associados à tristeza pode deixar escapar sinais faciais associados à alegria ou orgulho, se, por exemplo, perceber que a sua história está a convencer a outra pessoa. Por vezes, isso é muito nítido. Basta estarmos atentos. Há quem não o consiga de todo e mostra desde logo ou no decorrer da mentira um grau de nervosismo que pode aumentar com o desenrolar da conversa. Um ponto importante sobre a mentira é que assim como ela começa, antes de alguém contar algo, ela não termina depois de ser dita. Um mentiroso precisa manter a história, a representação e evitar que sinais que o entreguem ocorram. Concluindo, o ideal é contar sempre a verdade, como é óbvio, e apenas usar a mentira para situações que criem benefício para a vida de outra pessoa. Por exemplo, dizer a alguém que é forte quando percebe que tem uma reduzida autoestima ou que se encontra emocionalmente destruído. Isso ajuda sempre a dar a coragem que o outro tanto necessita. Fique com o meu poema, Não Te Perdeste. Os teus olhos sussurram o que o teu coração lhes transmite. Os teus passos conduzem o que a tua vida te permite. Deves dar oportunidade à vida, deves dar oportunidade ao teu coração. Deves confiar em quem te estende a mão, em quem te transmite o amor, a amizade, a gratidão. Não te perdeste, só adormeceste. A tua essência mantém-se, a tua bondade predomina, o teu caráter domina. És um todo de amor, só adormecido pela tristeza, pela apatia, pela dor. Tudo passa, tudo se transforma, tudo se renova. Um dia o sol nascerá novamente, a lua brilhará permanentemente e tu serás ainda melhor do que eras, feliz como as flores de uma ou muitas primaveras. Quando o mentiroso quer dar continuidade à mentira após a primeira informação, faz todos os ajustes que forem necessários para garantir que a história está a ser interpretada da maneira que ele quer. A questão é que, embora tenha sido sucesso num primeiro momento, a longo prazo, isto porque uma mentira pode vir a durar anos, apesar do controle de quem mente, podem aparecer testemunhas que forneçam as pistas necessárias para saber se alguém está a mentir ou mentiu. Como sempre ouvimos dizer, a mentira tem perna curta. Tecnicamente, a situação de mentira acaba neste ponto, seja porque ela surtiu os seus efeitos, mudando o comportamento dos outros, seja porque o mentiroso não foi bem sucedido. Em ambos os casos, irá ocorrer uma aprendizagem, a qual irá impactar tanto na probabilidade de o comportamento ocorrer novamente, quanto se as mesmas estratégias serão utilizadas noutros próximos comportamentos. Nestas circunstâncias, o mentiroso avalia se valerá a pena voltar a mentir e o lesado aprende a não voltar a confiar nessa mesma pessoa. Embora seja importante dar o benefício da dúvida, ou uma nova oportunidade, dependendo da posterior atitude do mentiroso. Eu, pelo menos, gosto sempre de dar o benefício da dúvida. Até ao limite. Vou deixar-vos o meu segundo tema, meu não, o tema de Gashi, que se chama Roses. Espero que goste. She's like a renegade in my head. That was she is. She's sleeping all in my bed. That where she left. She likes fighting with the gloves off. Every single night she only fucking with the right song. She's like a melody in my head. That's what she is. I know a lie, yes I know a lie. I saw you cry, I just wanna die. I'll make it right, yes I'll make it right. With two left. 'Cause she don't like roses. Feeling like a rain in my head. But she don't like roses. I got a girl up in Palisades. That where she lives. And she hit me up like every day. She know what it is. She likes to love with the lights on. And when I leave her in the morning, I regret it, it feels so wrong. 'Cause I got you all in my head. That's where you live. I know a lie, yes I know a lie. I saw you cry, I just wanna die. I'll make it right, yes I'll make it right. With two left. 'Cause she don't like roses.
Back of my bed. Oops, I did it again. You still lips to make amends.
'Cause
Yeah, she don't like roses.
Voltando ao tema da mentira, quem é um bom mentiroso? Apesar de moralmente condenável, curiosamente o ato da mentira tende a ocorrer mais em pessoas tidas com características positivas e desejáveis, tais como criatividade, inteligência, boa memória e controle emocional, entre outras características associadas com o bom desempenho de diversas atividades e com o sucesso organizacional. Chega-se ao ponto de alguns pesquisadores afirmarem que ser um bom mentiroso seria uma característica comum, quiçá necessária, entre grandes executivos. Isto leva-nos a uma questão. Será que todo mentiroso é inteligente, criativo e tem boa memória? Teriam também um grande conhecimento altamente hierarquizado sobre o tema da mentira? Sobre as pessoas? Sobre como lê-las e sobre como adaptar à sua conduta para corretamente adequar os inputs necessários para efetivamente modificar o comportamento das pessoas? Vou mais fundo. Mentirosos são geralmente associados com uma tríade negra: maquiavelismo, narcisismo e psicopatia. Contudo, ainda que alguém com uma personalidade manipuladora, egocêntrica e distorcida até possua uma necessidade maior em controlar o comportamento dos outros, não parece ser o caso de que a necessidade sozinha gere a habilidade. De certo, até pode gerar maior quantidade de prática, mas trará ao mesmo nível os feedbacks negativos e as punições que tentarão desencorajar o comportamento. Mentir é o resultado de uma decisão para resolver um problema, é uma verdade, a qual precisa ser mantida, pelo menos até que os efeitos no emissor ocorram, podendo sê-lo por mais tempo para permitir que a imagem do mentiroso seja preservada. Nem sempre é só para resolver um problema, muitas vezes é porque o mentiroso, ou alguns tipos de mentirosos, gostam de enaltecer a sua criatividade, gostam de ostentar, gostam de manipular os outros por si só. Mentir, então, não é uma habilidade, é o resultado de um conjunto complexo de competências. Isso traz grandes implicações para compreender o fenómeno. Por exemplo, é preciso que um bom mentiroso tenha, no mínimo, uma boa memória, pois quando a verdade vier à tona, torna-se impossível para uma pessoa com dificuldades de memória mantê-la por algum tempo, e por isso poderá ser apanhado. A capacidade de se lembrar do que foi dito é um aspecto fundamental para poder manter viva a mentira. A memória é apenas um dos elementos cognitivos envolvidos no ato de mentir. Muitos estudiosos defendem que a habilidade de ler emoções, bem como de controlar como as próprias emoções se manifestam, é essencial para ser bem-sucedido na tarefa de mentir. Alguns até apontam que aqueles com maior competência social tendem a ser melhores mentirosos. Estas são apenas algumas das habilidades necessárias para que uma mentira atinja os seus objetivos. Sem dúvida, há tantas outras que variam entre mentirosos experientes e eventuais, tais como automatização do processamento, qualidade da representação, uso do tempo, organização do conhecimento, entre tantos outros elementos que separam os novos mentirosos dos especialistas. O que traz um ponto importante: um bom mentiroso precisou de prática, ele precisou de modelo. Ninguém nasce um bom mentiroso, no máximo teoricamente poderia nascer com algumas facilidades que iriam proporcionar a habilidade surgir com maior rapidez. Por exemplo, uma criança que por qualquer razão seja capaz de fazer uma leitura mais apurada do ambiente, elaborará uma mentira mais plausível e, portanto, com menor probabilidade de ser apanhada. Claro, isso traz um outro ponto também. Uma criança que cresce num ambiente violento, com grandes chances de punições por quaisquer desvios, também estará mais motivada a esforçar-se mais a mentir. Fique com os meus próximos dois poemas. O primeiro, que se chama Nem Sempre. Nem sempre a energia flui, ou tão pouco a inspiração. Há momentos que nem a almofada nos aconchega, nem uma palavra, um abraço ou um perdão. Não. Há lembranças do passado que ensombram o presente. Há presentes que nevoam um momento por alguém ausente. Há circunstâncias que nos trazem nervosismo. ânsia, medo ou até um período mais carente. Nem sempre a energia flui, ou tão pouco a inspiração. Há que acreditar no que nos diz o coração. Há que criar raízes, caules, folhas e flores para que o fruto venha parar à tua mão. A vida é uma caixa de surpresas, capaz de nos criar barreiras para aprendermos defesas. Mas se acreditares sempre na magia e cultivares o amor, por nunca irás perder o teu chão, nem tão pouco o teu valor. O outro poema, Sê e Crê. Sê versátil em todas as tuas vertentes. Sê volátil entre mentes alheias ou convenientes. Sê humilde entre críticas envolventes. Capaz de converter conhecimento empírico em força sobrenatural e quase omnipotente. Desnuda-te de preconceitos e achares, de mentes vulgares, atarantadas nos seus lugares. Crê em ti. Olha à volta e procura nos lugares recônditos a tua paz. Continua a mostrar do que és capaz. Torna aprazível a tua própria sombra. É indiscutível o amor que tens ao teu semelhante. Toca-o e vislumbra o retorno. Será de veras marcante. Mostra de que fibra és feito. Mostra-te ao teu jeito. Ninguém ficará indiferente à tua mente potente no amor que distribuis. O amor dos outros, tu intuis. Porquê é que se começa desde cedo a mentir? Porquê é que as crianças mentem? Ainda que seja um tema extremamente interessante, o foco é saber por que se mente. Estudos realizados indicaram que crianças, desde a mais tenra idade, aproximadamente 2 anos, já seriam capazes de contar mentiras elaboradas. Crianças de 2 a 3 anos mentem quando quebram regras estabelecidas a priori. Foi estudado, inclusive, que após um pequeno treino sobre este tema, crianças que tinham dificuldade em mentir passaram a mentir consistentemente. Antes de aprender a ler, as crianças já estão conscientes sobre as principais estratégias que os adultos utilizam para identificar mentiras e tentam contorná-las. Por volta dos 5 anos, já é possível encontrar crianças com boas habilidades para mentir, sendo que em algumas já existe uma predisposição para isso. Ao que parece, trata-se de uma habilidade que é, pelo menos, lapidada em casa. A ideia de ser uma habilidade que se desenvolve com o tempo também é plausível. Mães de crianças, entre os 3 e 11 anos, em média, conseguem distinguir quando o filho está a mentir. Porém, a probabilidade disso ser certo decai consoante a idade aumenta. Seja para tentar proteger as crianças de verdades inconvenientes ou para agradar àqueles que se ama, ou mesmo por ordem diretas, por exemplo, uma mãe ou um pai que, enquanto descansa, pede ao filho para dizer se alguém telefonar que no momento está muito ocupado e não pode atender. Por estas razões, o mentir é apresentado às crianças que, em pouco tempo, entendem que pode ser utilizado para evitar punições e situações desagradáveis, além de obter ganho, muitas vezes. Afinal, foi oferecido o modelo. Trata-se principalmente de uma questão de generalização para novas situações. Há um ponto importante sobre começar a mentir em casa. Enquanto os traços associados com a tal tríade negra tendem a ser punidos e não são socialmente aceitáveis, há outras situações onde mentir é o comportamento socialmente mais adequado para o momento. E desde crianças somos treinados a fazê-lo. Há uma série de situações para as quais mentir é mesmo o comportamento socialmente desejado e as tais normas operam para incentivar esse comportamento ao invés de puni-lo. Um desses comportamentos é a etiqueta. O saber comportar-se apropriadamente, independentemente de como nos sentimos ou pensamos. Não importa se gosta da pessoa, da comida ou mesmo se tiver de mau humor. Uma imagem deve ser passada, do tipo: se te portares bem, leva-te a comer um gelado, dizem alguns pais antes de um evento social. Alguns estudiosos defendem que, em função do aspecto social e externo dos valores humanos, muitas vezes para realizar um valor não basta ter comportamentos ajustados, mas é preciso comunicar a todos de que assim o são. Benevolência, por exemplo, fazer o bem sem olhar a quem, mas muitas vezes há um alguém de quem não se gosta ou que já fez algo contra o benevolente. Às vezes a benevolência é apenas para ser melhor aceito por um grupo. Nestes exemplos estamos a falar de pessoas, claro. Pessoas que vão registar afetos negativos por aquele que fez mal, ou apatia por quem não fez nada. Mesmo assim, para realizar o valor, precisará não só ser bom, mas convencer os outros de que está a fazer isso sem esperar nada em troca. Tecnicamente, ele estará a emitir sinais com o objetivo de controlar a percepção de outras pessoas. Estará, sim, a mentir, mas por uma boa causa, ironicamente falando. Deste modo, começar a mentir para reduzir culpa ou mesmo para causar danos a outros é mais uma questão de generalização do que maldade ou psicopatologia. De qualquer forma, as habilidades necessárias para ser um bom mentiroso são as mesmas que permitem que uma pessoa seja um indivíduo bem ajustado na sociedade. Contudo, ainda que possa ter origens em comportamentos socialmente desejáveis, em função dos danos que pode causar, há um considerável esforço, mesmo que muitas vezes equivocado, para se tentar obter meios para identificar e inibir este comportamento que é a mentira. Existe então algum sinal para identificar um mentiroso? Dificilmente haverá um padrão que indique se alguém está ou não a mentir. Nem mesmo o contacto dos olhos, o desviar o olhar, poderá ser indício de estar a mentir. Há muitos mentirosos que, por terem conhecimento deste suposto mito, olham mais nos olhos do que o verdadeiramente sincero. Portanto, a questão do contacto visual como pista para identificar mentirosos é também ele um problema. Na verdade, a maioria dos estudos indica que apenas crianças não mantêm o contacto visual quando estão a mentir. E quanto maior a idade, maior a probabilidade desse comportamento ocorrer, indicando, portanto, que olhar no olho trata-se de um comportamento aprendido. Inclusive, considerando a natureza dos movimentos sacádicos, é mais provável que um sincero conte uma história mudando o foco de visão durante todo o tempo da conversa. Identificar se alguém está a mentir ou não depende da capacidade de se conseguir ou não quebrar a estratégia selecionada para resolver essa situação, ou mesmo impedir que ele seja gerada com sucesso, além de investigar a história por outras vias. Não há nem nunca haverá um sinal único que indique que alguém mentiu ou não. A conclusão de tudo isto é que as pessoas mentem de facto. Claro, mentir, o termo, assim como os outros rótulos, é carregado de diversos sentidos. É polissémico. Há quem diga que não mente, apenas omite. Não conta tudo, vá. Outros dizem que contam apenas mentiras brancas, declarações falsas que não causariam nenhum dano imediato, mas que permitiriam a manutenção da harmonia social, tais como um convidado dizer que gostou de uma comida feita especialmente para ele, sendo que, na verdade, a detestou. Muitas vezes pessoas mentem sem culpa. Não é mentira, é educação, é civismo, muitas vezes para não magoar. Muitos dos estudos sobre a mentira são carregados do sentido mau deste ato. É necessário compreendê-lo em função das suas características e do processo que está por trás. Muito do que se coloca como pré-requisito para ser um mentiroso é o feito de modo teleológico. Uma pessoa manipuladora é mentirosa, dizem alguns. Contudo, apenas a pessoa que tem uma personalidade dessa natureza e é bem-sucedida é que terá tal característica. Então, ser manipulador, ser mau ou qualquer outra característica pessoal não é condição suficiente ou necessária para ser um mentiroso. Continuar a trabalhar em cima de lendas como esta, bem como as ligadas a identificar mentirosos, só atrapalhará o estudo desse comportamento humano. Muitas vezes considerado como o verniz da interação social, mas que em muitos casos é justamente o cimento que mantém os tijolos unidos, ainda que muitas vezes com outros nomes. É de facto pertinente este tema da mentira e teria pano para mangas para se dizer muito mais sobre ele. Vou deixar-lhe o último poema de hoje, que se chama Por Vezes e Outras Vezes. Por vezes tento puxar por mim e não flui. Zigue-zagues de palavras soltas e desmontadas atropelam-se na mente, por detrás dos meus olhos. Outras vezes não preciso puxar por mim. Flui. Movem-se as palavras, as ditas encantadas, por si só emparelhadas num piscar de olhos. Palavras que riem, outras que choram e não sabem onde moram. Palavras que se encantam, meditam ou projetam, quando deitadas sobre linhas, montam frases tão minhas, com sentimentos que as completam. palavras simples ou complexas, diretas ou indiretas, simples ou majestosas, fazem a tinta correr, o papel enriquecer, a mente acariciar, o coração aconchegar. Palavras, tantas palavras as ditas, que puxam por mim, num sentir de emoções, num rodopiar de sensações, desde sempre, para sempre e até ao fim. Bom, e hoje estamos a chegar ao fim do programa, ligeiramente mais curto do que o anterior, e tal como já partilhei consigo, como escritora que sou, o meu intuito deste programa, desta minha rúbrica quinzenal, é abordar sempre um tema que poderá ser do seu interesse, com música à mistura, como já sabe, onde é sempre escolhido por mim um cantor ou banda para cada programa e, claro, sempre também com a minha poesia. Terei igualmente como objetivo partilhar consigo ajuda, sentir estados de alma, onde situações diárias da vida de todos e cada um de nós são focadas e sempre envoltas em mensagens de esperança, saberes, sentires, sonhos, crenças, amor. Quero dizer-lhe que será sempre um estímulo para juntos descobrirmos o que está para além da nossa imagem exterior e explorarmos o que temos de melhor, de forte, de confiança, de gratidão. O mundo privado da realidade que só cada um de nós conhece encontra-se sempre do outro lado do espelho. Todos os dias somos atores de nós próprios, porque a nossa realidade só por cada um de nós é conhecida e o nosso mundo interior está sempre dentro de cada um de nós. Está sempre a tempo de voltar a escutar os anteriores programas, estão disponíveis em podcast na RLX Rádio Lisboa, no meu perfil do Facebook ou na minha página Odes Intrínsecas, igualmente no Facebook. Entretanto, estarei ausente na próxima quinzena, fazendo aqui um pequeno break no programa para estar de regresso a 6 de setembro. Muito mais haverá para partilhar nos próximos programas, contarei sempre consigo desse lado. Até lá, partilhe amor, compaixão, seja solidário, tente ser feliz e não se esqueça de nunca desistir de realizar os seus sonhos. Acredite sempre em si. Antes de despedir-me, esqueci-me de abordar a situação que falei no programa anterior sobre a particularidade de as pessoas que estão do outro lado do mundo enviarem uma mensagem para o WhatsApp. Curiosamente, tive vários feedbacks de várias partes do mundo, contente por isso que, obviamente, possam enviar mais mensagens aqui juntamente com este programa para o número 937442525, claro que para quem está fora terá que colocar o mais 351, mandando uma mensagem, falando um pouco sobre o programa, dando, enfim, as vossas opiniões ou até sugestões, e eu agradeço com certeza, e claro que quando tiver disponíveis a quantidade de pessoas que valham a pena para poder aqui fazer um sorteio, essa pessoa irá receber o meu segundo volume do Odes Intrínsecas. Por isso, não deixe de enviar uma mensagem, esteja em Portugal, Portugal continental ou ilhas, esteja em qualquer parte do mundo que de facto promova Portugal lá fora, eu estarei sempre aqui deste lado para consigo podermos abraçar este projeto e podermos então ficar aqui sempre com temas novos e que lhe podem trazer grandes ajudas. Vou despedir-me então com o último tema musical de hoje, Yesterday, é como se chama, do músico libanês Gashi, residente nos Estados Unidos. Espero que goste. Com ele me despeço, desejando-lhe uma excelente noite e uma ótima semana. Fique o melhor possível. Fique bem. Trying to lead me on for the chase. You the reason why I
can we be proud of this? You hold on to yesterday.
Do espelho é o nosso lado real, verdadeiro e, portanto, vulnerável. Um lado só nosso e que tantas vezes escondemos no palco da vida. Procurar a poesia que nos envolve dentro do nosso eu fará despertar a essência da nossa liberdade. O outro lado do espelho. Um programa de Célia Teles Ferreira, aqui na RLX, Rádio Lisboa.